promoção, Vitória. Um abraço, Carlos, motorista de caminhão.
Sentido Paris,
tá. Boa noite, Vitória. Você falando da luz aí. Aqui na BR, tudo escuro. Olha pra aí o vídeo que eu te mandei.
Boa noite, Vitória. É, sobre esse pisca-pisca, isso aí é a prefeitura que contrata essa empresa de iluminação, esses fornecedores aí, não sei como. O problema não é, lâmpada tem, mas a lâmpada é de má qualidade, certo? Quem fornece é de má qualidade. Troca, como eu já vi trocar, 3 dias depois está piscando. O problema é esse, o problema não é que a prefeitura não faça as trocas da iluminação. O problema está no fornecedor, lâmpadas de má qualidade. Só isso. A partir do momento que se fizer uma licitação séria e trouxer um fornecedor que tenha o gabarito de trazer materiais de primeira, não vai acontecer isso, viu? Obrigado, aqui é Gil.
Ô Gil, e quem contrata o fornecedor, Peba? Você tá falando que a culpa é do fornecedor? Quem contrata esse fornecedor? Existe uma diretoria de iluminação pública. O mínimo que o diretor ou diretora de iluminação pública de Salvador deve fazer é estudar o fornecedor. Quem vai fornecer essa iluminação para a cidade de Salvador? Que loucura é essa? A responsabilidade é da diretoria de iluminação pública. Salvador tá um breu. E acabou. Aí o que eles trazem é que em alguns pontos há um furto e roubo de cabos, de energia e tudo mais. E isso dificulta, né? É óbvio, prejudica a iluminação da cidade. Mas em tantos pontos assim, em paralelo a isso, a Guarda Civil Municipal não consegue fazer um trabalho integrado, fazer rondas durante a madrugada, os lugares que são mais visados. Eu, hein? youtube.com/bnewstv, eu peço encarecidamente o seu like, e agora eu vou entrar no assunto que eu não gosto, mas eu não escolhi uma profissão que eu faço que eu gosto. A gente não é criança, né? A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Uma operação da Polícia Federal realizada nesta quarta-feira mira uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de 1,6 bilhão em transações ilegais. Entre os presos estão os cantores MC Rian SP e MC Pose do Rodo, além de influenciadores digitais. Inclusive tem um influenciador da Bahia, que a gente vai falar disso depois. A prisão de MC Rian SP ocorreu durante uma festa na Riviera de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista. MC Rian foi acusado e teve vídeos, né, flagrando, registrando a agressão dele contra a mulher, dando pontapé e chutes nessa mulher. MC Rian, isso foi em 2024, e ele foi preso agora por operações, transações ilegais de dinheiro. Uma operação aí de um total de 1,6 bilhão de reais. MC Rian atingiu a primeira posição em abril de 2026 no Spotify. Alcançou alcançou o topo do Spotify Brasil em abril de 2026. O vídeo tá aí no YouTube, quem tá vendo é aí, ó. O grande MC Rian, o ídolo de muitos jovens, adultos também aqui do nosso país. Comemorando neste mês agora, 2026, o topo, o artista mais ouvido do Spotify no Brasil. Eu vou dizer o quê, minha gente? Eu vou dizer o quê? Me entristece muito. Me cansa demais. Eu luto por isso todos os dias. Contra esse tipo de ser humano, de cidadão, de marginal, de criminoso, que agride mulher. Isso é registrado, é divulgado, viraliza os pontapés e chutes que ele deu na própria esposa. E esse homem vira o artista mais ouvido do país. E aí eu entendo o ouvinte que vai entrar e vai dizer: ah, porque Lula e Bolsonaro também são idolatrados, né? O presidente que é o maior, como é, o maior ladrão, o maior corrupto, também idolatrado. Eu entendo que na raiva vocês tragam aí comparações que, me desculpem, beiram o mau caratismo. Eu não vou nunca trazer a politicagem num assunto como esse. É injusto comigo, com a minha luta. Violência contra a mulher, epidemia de feminicídios, o que eu tenho vivido e sentido na pele em todos esses tempos, eu não deixo que mau caráter e irresponsável nenhum coloque politicagem no bolo. Hoje, MC Rian SP foi preso por conta dessa operação que aconteceu da Polícia Federal realizada mirando, né, uma organização criminosa suspeita de movimentar mais de 1,6 bilhão de reais em transações ilegais. Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de atuar em esquema de lavagem de dinheiro com uso de diferentes estratégias para ocultar esses valores. Entre elas, estão operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. Além das prisões, a justiça determinou o bloqueio e sequestro de bens, além também de restrições em empresas ligadas aos investigados. A medida tem como objetivo interromper as atividades ilegais e garantir possíveis ressarcimentos. No final de tudo, e agora saindo dessa do crime, né, e do que foi registrado, do que ele foi acusado em 2024 da agressão contra a mulher, fazendo um comparativo agora geral, como o crime compensa nesse país? Rouba dinheiro de pobre, rouba dinheiro de Pix na televisão e ganha um programa de maior audiência. O outro é o artista mais ouvido do Spotify. A outra mata os pais e vira estrela de Hollywood. Ganha 500 mil reais da Netflix. Susana von Richthofen. Eu vou dizer o quê? Mas ainda assim eu estarei todos os dias da minha vida, enquanto estiver viva e com essa voz, ainda que rouca, potente, né? Com o microfone da Itapuã FM, com o portal como o Ben News, falando e lutando contra isso todos os dias. Não tenho dúvidas. A luta é muito cansativa. É árdua, é difícil, te fazem desacreditar, minuto após minuto, hora após hora, notícia após notícia, mas a gente vai estar aqui contra tudo e todos, se Deus quiser e Ele há de querer, eu tenho certeza que sim. Bora seguir, 6 horas e 33 minutos em Salvador e vocês continuam mandando vídeos, viu? Aliás, árvores precisando de poda na Avenida Juraci Magalhães, é um vídeo de um dos nossos ouvintes que acaba de mandar pra gente, essa árvore aí, árvores na verdade, no plural, em frente à Serrazinha do Rio Vermelho. Cadê? Coloca aí, Henrique Juliano, isso no ar. Árvores precisando de poda. Atenção, Prefeitura de Salvador, na Avenida Juraci Magalhães. Há pouco, nessa semana, com as fortes chuvas, uma árvore caiu em cima de um ponto de ônibus no bairro da Santa Cruz por falta de poda. O que foi um perigo. Graças a Deus não tinha ninguém embaixo do ponto de ônibus no momento, aguardando o buzu passar, e ninguém sofreu com aquilo. Mas o ouvinte chama a atenção, o Vidal já está aí no ponto. Você que tá no YouTube nesse exato momento, já toma ali o matagal, a calçada, inclusive, né? O passeio já tá ali tomado pelas árvores na Juraci Magalhães. Olha lá que perigo. Aí isso vem pra pista, espera acontecer um acidente, acontecer algo pior, Deus me livre e guarde, pra então tomar providência, uma avenida movimentada como a Juraci Magalhães. A gente chama a atenção, Prefeitura de Salvador, mais uma vez. Tá aí o vídeo. Obrigada, ouvinte, que nos enviou esse registro na Avenida Juraci Magalhães, aqui na capital baiana. Bora botar o povo pra falar.
Olha, Vitória Alves, eu aqui de novo, Valnei. Eu já fui na delegacia, já prestei BO. Não é a primeira vez. Esse garoto já é a segunda vez que me agride dentro de casa. A primeira vez ele me atiçou um saco de vidro quebrado, que quebraram da minha porta. Eu coloquei no saco, botei do lado de fora para poder o caminhão do lixo recolher. Ele pegou esse saco de vidro quebrado e atiçou em direção a mim, eu dentro de casa. Entendeu? Eu já fui várias vezes na Polícia Civil, aqui no Dendezeiro. Aqui na Avenida Dendezeiro, já fui na Polícia Civil, já fiz BO, já fui no IML.
De Vitória, para você e para todas as pessoas do Benils, seus colegas aí de trabalho, que Deus abençoe todos. Quem está falando aqui é Gilmar. Vitória, venho aqui dar uma notícia muito boa para vocês aí do Benils. O aeroporto de Salvador está uma maravilha para se entrar e sair agora. Não existe mais fila nas rampas, nem subindo nem descendo. Os motoristas ficou todo mundo com medo de pagar a multa, pagar a taxa que o aeroporto vai cobrar. Agora está uma maravilha, tanto para chegar como para sair. Isso eu espero em Deus que aconteça lá na rodoviária.
É na Orlando Gomes mesmo, minha amiga. E tá lá, viu? Uma hora dessa.
Isso, amiga. Vá direto daí pro jogo. Por amor de Deus, tá tudo dando certo.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. Esse rapaz aí que jogou, que deu choque no rapaz de rua. Ele já jogou álcool também no pessoal de rua também. Se pegasse ele, jogasse álcool nele, tocasse fogo nele, no barãozinho, o que é que o advogado ia fazer? Hein? O que é que a polícia ia fazer? Pegar o morador de rua para tempo pra fazer alguma coisa, né? E essa camisa do Vitória, porque eu não tenho o Instagram, como você fala, pra eu entrar no Instagram, eu não sei mexer em celular. E gostaria que você me desse essa camisa de presente do Vitória, que eu não tenho camisa do Vitória nenhuma. Tem a camisa de 1900 e ela vai pro massa. E hoje o Vitória ganha, viu? Hoje o Vitória ganha.
Boa noite, Vitória. É um absurdo, né? Mataram o policial na cabeça, né? Foi levar uma intimação. Os miseráveis meteram a bala na cabeça do policial. Que absurdo uma coisa dessa. Isso é um absurdo. Tranqueiro Neves. Hoje tava uma cheia de polícia no Tranqueiro Neves. Indignal, a Trindade vai tripar. Não gostaria de ganhar essa camisa do Vitória. Boa noite.
Boa tarde, Vitória Alves. Boa tarde, bancada. Vitória, comenta, por favor, essa atitude do vereador Sandro Júnior, né? Existem alguns vídeos aí circulando na internet onde alguns mostram eles agredindo, né? Eles arremessando um objeto no pessoal da MST e depois ele vindo gravar se fazendo de vítima, né? Os vídeos que ele posta, nenhum passa essa parte que eles arremessam primeiramente um objeto no pessoal da MST e se fazendo de vítima, né? Provocando o pessoal, que o pessoal fez a revolta e foi pra cima da equipe dele. Comenta, por favor, César aqui de Cajazeiras.
Boa noite, Vicitória, boa noite essa galera aí, massa da BNews aí, da Itapuã FM. Olha mais uma vez, Vicitória, aqui é Eva Uber, motorista de APP. Gostei de ver, viu, de manhã você largou a minha indignação aí contra aquele Kleber, o caloteiro lá de Simões Filho, e aquele cara mesmo que você falou, viu? Presidente lá da associação lá dos comerciários lá, da Concisa lá, é aquele mesmo, Vicitória, valeu, viu? Tamo junto, e espero aí mais resposta aí, viu? Tamo junto. Ô, dançarino de forró, não manda Vicitória ir pra lá pro Barradão não, rapaz, senão ela vai sofrer lá hoje, valeu? Tenha uma boa noite, Vicitória, tamo junto, viu? Bota essa promoção aí, viu? Tamo junto.
B-News agora. É isso, é assim que vocês dizem que gostam de mim? Deus me livre, tá repreendido, bicho. Vambora. Oxi. Hoje é dia de meu leão da barra. Saiu daqui, passo em casa, pego o manto e partiu Cana Brava. Hoje é dia de Barradão, estádio Manuel Barradas. Comer pipoca, pastel, espetinho. Só não vou tomar uma quarta-feira, amanhã tô aqui 6 da manhã.
Não dá tempo curar não pra amanhã de manhã?
Não dá não.
Banho gelado, café?
Ir pra lá, já tô achando barril, imagine. Não, Robson Ramos...
Você tem que ir, você sabe disso.
Robson Ramos tá dizendo, Vitória, que dia eu vou ganhar algum prêmio? Eu vou parar de assistir, viu? Eita, me ameaçou e a zorra. Você não deixa seu like não, gaiato. Larga o dedo no like. Eu mexo o dedo que você não mexeu seu dedinho ainda hoje. Eu sei que você não mexeu seu dedo ainda hoje. Mexer daquele jeito gostoso que você deve mexer seu dedo. E larga o like na minha live, viu? Não tô nem aí. Olha lá, a galera aqui participando no YouTube, deixa eu dar uma olhada na minha galera. Arivaldo Oliveira do Carmo diz, boa noite, Vitória, você é a melhor, viu? Parabéns, eu acredito, viu? Ai, ai. A divulgação diz, feliz quarta-feira, abençoada pra todos nós, abençoe nossa correria. Amém. E também, Rubens Bonfim que diz, boa noite, minha alegria, Tricolor Alves. César Almeida diz, boa tarde, Vitória, Salvador tá entregue às traças. E também, aqui, Luan Alves que diz, deixa o like, gente, o dedo não vai cair não, também acho. Vai cair se você não deixar o like, aí eu vou dizer o que é que vai cair. Hoje é dia de Vitória, Luan Alves tá dizendo que Sintra tá todo engarrafado por conta do show. O órgão, né, a Transalvador fez um esquema especial, obviamente, por conta desse show hoje na Fonte Nova, da banda de rock internacional Guns N' Roses. É assim que fala?
Perfeito.
Já estou no inglês?
Já estou em inglês todo.
Todo, agora só ano que vem. Ai, mas mesmo assim é óbvio, né, que o trânsito vai estar mais lento por conta desse grande show que acontece hoje aqui na capital baiana. Que bom que Salvador foi uma das escolhidas pela banda. Jackson Santos também diz, ó, me bota aí Vitória na promoção de hoje, amanhã também tem, todo dia tem promoção e tem brinde, quero nem saber. Olha, 6:42, como é que tá o trânsito nesse exato momento? Participa aqui comigo, 719-9654-2750, bota o povo pra falar.
Olá, Vitória, vou chamar você assim, doutora Vitória, claro que é doutora, né, que é advogada, igual minha sobrinha Andréa, lá de Itabuna. Então, no sul da Bahia, deixa eu falar pra você, você tá lindona, hein, de óculos, já lhe dei moral no YouTube aí, viu? Linda, lindona, linderma, é isso aí. Ô, Vitória, deixa eu falar pra você, a coisa tão difícil pras mulheres, poxa, eu fico tão triste quando acontece algo com as mulheres. Ninguém é dono de ninguém, se não deu certo, cada um vai procurar seu caminho, desejar o bem pra cada um e vai seguir sua jornada, é. Então deixa eu falar pra você, eu venho de Salvador pra Camaçari, volto de Camaçari pra Salvador, e hoje eu vim, e ultimamente eu me coloquei assim na posição de ajudar as mulheres numa sacola, numa bolsa e tal, porque eu digo pra elas assim, deixa eu ajudar vocês, porque tá tão difícil pra vocês, porque eu tenho que ajudar vocês, não é com interesse não, é simplesmente ajudar e pedir a Deus que ajude vocês. Tá bem? Florisvaldo falando com você de Camaçari, melhor, com os ouvintes da Itapu FM daqui de Camaçari do Benilz.
Boa noite, Vitória Alves. Se o Vitória ganhar, não, ele vai ganhar hoje. Vamos liderar essa Copa do Nordeste. E outra, vou mandar um vídeo pra você que eu fiz hoje de tarde, pra você ver a situação dessas aves, viu? Antônio da Chapada. Pode botar a camisa do Vitória hoje que eu vou ganhar, viu? Hoje, tô na melhor.
Itapuã FM. Boa noite, Vitória. Os valores estão investidos, viu? Que da minha parte não dou ibope a nenhum desses cantores aí. Deus é mais. Cantor não, isso aí não é nem cantor nem influenciador. Besta que ainda fica seguindo e ouvindo esses tipos de música. Bocado sem futuro, ouvindo um bocado sem futuro. É assim que tá a vida. E daí pra pior, viu? De maio nem chegou, quando chegar é que a gente vai ver aí. A gente tá em abril, quando a chuva de maio chegar, misericórdia.
Boa noite, Vitória e bancada do Benilz. Vitória, o que é que tá acontecendo com a cidade de Salvador? As grandes avenidas todas esburacadas, ACM, Paralela, Bonocô, Vasco da Gama, além dos bairros populares. Situação tá inadmissível. É preciso alguém identificar quem é o secretário de manutenção do município para poder cobrar. Prefeito de Salvador também, Bruno Reis, cobrar do secretário aí alguma providência, porque tá difícil, viu? Muito buraco na cidade.
Benilz agora.
Boa noite, Vitória. Luan Alves aqui do Costa Azul. Ô, Vitória, com relação, né, à modificação do trânsito por conta desse show aí, rapaz. Quem fica prejudicado é a população, né? É o direito de ir e vir, principalmente na hora do retorno para casa, né? Aí você chega cheio de barreira, não consegue passar pelo centro. É aquilo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo e o povo que toma lá, né? Enfim.
Tá aí, 18 horas e 45 minutos em Salvador, 15 para as 7 da noite. Já tem gente chorando porque o programa tá acabando e não deixou o like. Fica aí chorando, não deixa o like não. Vitor, professor do forró, disse, Triunfo, você tem que ir pro jogo para dar sorte. Hoje é 2x1 pro seu time. Eu sou a muleta de meu time, né? Quando eu chego no barradão que a galera começa a gritar, Vitória, meu amor! Pense aí você responder aquela galera toda. Eu fico até emocionada, não me olhe não, Henrique. Tá dando pra virar Vitória. Bahia Fajuto que você é, me deixe. Aliás, pra lá em seu Bahia Fajuto, o Rogério Ceni se lenhou, né? Ele, Cadu Santoro e tal do David Duarte, que fez gol contra no jogo contra o Mirassol, abriu o placar com gol contra e ainda tomou o aperto dele. Rogério Ceni, dirigente e jogador do Bahia, são denunciados no STJD. É claro que ainda cabe recurso, o Bahia vai recorrer. Aí na tela o Rogério Ceni, técnico do Tricolor de Aço, e ao lado o jogador do Esquadrão, o David Duarte. Eles foram denunciados, né? E pelo no STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por criticar a arbitragem após a derrota do Bahia para o Palmeiras por 2-1 no último dia 5 de abril pelo Brasileirão. Não pode deixar lá. Além do treinador, o diretor Cadu Santoro e também o zagueiro David Duarte, que eu já disse, foram citados pelo mesmo motivo. As denúncias foram motivadas pelo segundo gol do Palmeiras na Arena Fonte Nova. A equipe tricolor reclamou do empurrão dado por Gustavo Gomes em David Duarte. Segundo a equipe de arbitragem e o VAR, nada aconteceu. Ceni foi denunciado com base no artigo 258. O diretor de futebol Cadu Santoro e o zagueiro David Duarte foram denunciados também pelo motivo de desrespeitar membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra as suas decisões. O Rogério Ceni, me parece, não acompanha o Bahia, mas eu tenho essa informação de que já estaria suspenso pelo terceiro cartão no jogo contra o Flamengo e agora no jogo contra o Santos, nem no banco ele poderá ficar. O Bahia está recorrendo da decisão, também da decisão do zagueiro David Duarte para que ele possa entrar em campo. Então, tudo isso ainda está ali sob julgamento. Mas a notícia completa você acessa no bnews.com.br e também ouve uma coisa mais a fundo, né? Uma análise de quem sabe amanhã no Arena Futebol Itapuã FM, programa ali direcionado ao futebol baiano. Vambora, 719-9654-2750, você participa aqui com a gente, deixa o like na zona do YouTube, viu, meu irmão? Não quero nem saber, se amanhã tiver uma quinta de azar, depois não vai reclamar, ficar, oh meu Deus, por que comigo? Porque não deixou o like. O que é like? Gostei, o polegar pra cima, mete aí o dedo, movimenta seus dedos e deixa o like, daquele jeitão. Que é, Johnny? Bora. Bota o povo pra falar.
Como é que é? Você falou que Henrique tinha que fazer, praticar o quê ontem?
Fisioterapia dos dedos, pilates dos dedos. Você já aprendeu, Henrique, como é? Pra enfiar o dedo no like? No like. Bora, bota o povo aí.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Vitória, é isso, a responsabilidade é da prefeitura mesmo. Não tô tirando a prefeitura, agora é o seguinte, quem contratou, vai ver, tem algum parente, alguma coisa para contratar esse tipo de empresa. Isso aí cheira a manobra política, a desvio de dinheiro para contratar esse tipo. É isso que eu quero chegar a falar, certo? Não me esclareci no momento, mas estou voltando aqui para esclarecer. Justamente isso, a culpa, sim, da prefeitura, que ela troca, e quem contratou é pior ainda, né?
Boa noite, Vitória. Boa noite. Vitória! Aqui é Alex do Comércio. Ô, Vitória, hoje não temos mais música, não temos letra para música. Hoje é uma baixaria só. As músicas de hoje que tocam, nem todas as rádios, claro, tocam, né? Mas tem muitas rádios aí que tocam muita baixaria. Não tem música, não tem letra. Não tem letra, tem xingamento, humilhação. E essa juventude achando lindo. Esses cantores batendo nessas mulheres, nas mulheres, eles achando lindo. Esses jogadores que matou, deu sumiço na mulher, que até hoje ninguém acha. Todo mundo acha lindo. Mas infelizmente, filha, é o Brasil. É o Brasil. Vamos fazer o quê? A geração que está chegando tem que estar criada como a geração antiga, né? Mas não pode. Hoje os estudados falam que você não pode gritar com a criança, que pode, a criança pode ficar traumatizada, que pode ficar com isso. E aí tá isso aí. Tá a juventude toda perdida. Infelizmente. Tudo que é ruim tá achando bom, que é bonito. Então, uma boa noite, Vitória. Fica com Deus. E esse Vitória hoje, pau na moleira. Pau pra frente, vai pra cima. Arrasta pra cima.
BNews agora.
É, Vitória, eu costumo dizer assim, ó, no Brasil é errado que tá certo. O rapaz falando aí, ó. Felizmente é isso aí mesmo. A justiça, a polícia prende, a justiça solta. Polícia prende, a justiça solta. O rapaz falou aí, ó, sobre os caras que ficam roubando cabo. Não adianta não, meu irmão. Os caras roubam do dia tamanho. Um dia desse mesmo, eu tava os caras ali em frente ali, o atacarejo ali da pode falar o nome do Pernambués ali. Os caras, 7:30, os caras roubam fio. Aí eu fiz o segurança, né? Foi lá, aí falou assim: vou fazer o quê? Esses caras já é a terceira vez que ele rouba com os fios ali. O cara leva pra delegacia, quando é lá, o cara tá solto. O que é que vai adiantar? Aí vocês falam assim: tem que prender. Quem vai ficar preso? O cara fica preso, se ficar preso é um dia, 3-4 dias solto, e aí? É, joga toalha, é complicado. Infelizmente, nesse Brasil que a gente vive, minha irmã, é difícil você viver, porque somos honestos, tem muita desonesta aí que o errado hoje é o que tá certo. É Jéssica de Costa Azul.
Boa noite, Vicentória. Esse povo que fala da violência, mas adoro ouvir um pagodão. Pagodão esse que é sustentado pelo tráfico. Queira você ou não, é assim que funciona. É, queira você ou não, o mesmo tráfico que às vezes tem um parente que trabalha, mas não faz a mínima questão de denunciar. E aí depois fica dizendo que não tem segurança pública. Rapaz, o povo é hipócrita demais.
6:52, 8:07. Eita, 6:53, 7:07 PM. Já já tem Voz do Brasil. E depois a transmissão aqui da Arena Futebol Itapuã FM de Vitória e Piauí pela Copa do Nordeste. Jair Ventura vai botar o quê, meu Deus, em campo hoje? Eu tenho até medo. E minha camisa, vocês gostaram de minha blusa hoje? Gostou, Henrique Juliano? Gostou, Johnny Santos? Gostou, Lorena Alcântara?
Massa.
Ninguém tem que nada. Apenas respeitar o próximo. O básico, respeite o próximo. Só isso que precisava, o complemento dessa camisa. Aliás, se você quiser essa camisa, ó, @unfollow.clothing. Acho que é assim. Unfollow, tá certo já.
Gastando de novo, hein?
Beijo. Sabe de quem é essa marca? Da mulher de Duro Gomes, que não é dura como ele, é ótima, é maravilhosa, minha amiga Ness. Mas ela tem uma marca de roupas que é maravilhosa. Eu adoro essa camisa, adoro essa frase. Você que tá no YouTube vai ver aí agora, ó, como eu tô. Adoro, a camisa básica e ótima. Vambora, bora botar mais. Dá pra botar mais alguns áudios? Bora até terminar o programa.
Boa noite, Vitória. Aqui é Thiago de Caiazeiras. Boa noite, bancada. Boa noite, Benilz. O vereador estadual não tem o que fazer, não, é? Tanta coisa da prefeitura pra fiscalizar. É obcecado pelo governo do estado, velho. Não é possível. Tanta coisa pra fiscalizar. Em Salvador é rua piscando. É campo. Com a grama estragada, asfalto ruim, a escola da prefeitura, não tem a pessoa que é para orientar o professor. E ele está preocupado com o governo do estado, não é possível.
Ô Vicitória, boa noite mais uma vez, vai desculpando aí, meu incômodo. Eu não aguentei, passei aqui agora pela pinta de Aguiar, eu pensei até que eu tava passando pelo deserto. Rapaz, tá um breu aqui na pinta de Aguiar, porque é isso aqui, rapaz? O que tá clareando é o condomínio aqui na passagem, mas tá um deserto aqui, viu? Tá um breu, que é isso aí, prefeito? Que é isso aí, os órgãos aí, rapaz? Vem, rapaz, só não deu pra filmar porque tá tudo escuro, mas tá um breu aqui, viu? Tamo junto.
Ô Vitória, me perdoe aí. É Paulo, me perdoe aí. Vem cá, aí o negócio do PIT, já esqueceram o negócio do PIT, o ladrão do PIT, já esqueceram? Porque ninguém esqueceu o cara do ferro velho, não. Agora tem que se lembrar também do PIT, do ladrão do PIT, aí tá tirando onda aí.
Boa noite, sua fanfarrona, Anderson Viana. Vá lá pro lixão lá. Tomar que toma sapeca. Vá lá, fazer cabelinho igual a cabelinho, não, viu? Pague o lanche que você comer lá, porque cabelinho é tudo de graça. Cabelinho é um verdadeiro serrão. E amanhã eu vou entregar ele a Fábio Gomes. Viu? Ele querendo limar Fábio Gomes, eu vou entregar ele a Fábio Gomes amanhã. Um abraço.
Fala, Vitória. Quem fala aqui é Paulo de aplicativo. Realmente dizendo que hoje vai ser 3-0 nosso Vitória, certo? Vamos blocar.
O
fazer um treino, né? Sim. Pra pegar o Corinthians. Não quero muito gol hoje não, pra chegar a sal e não faltar, né? Mas então eu achei que comentar sobre essa situação desse vereadorzinho aí, né? Um que anda com colete, a prova de fala, pra se aparecer, né? Fazer igual ao outro presidente aí, ficar naquela palhaçada, cheio de colete, cor de bala. E tem um vídeo dele, né? Ele lá na passeada, da tenda, né, do Centeno. Quer dizer, ele afrontando a galera, né? Com dois seguranças. Quer dizer, se o pessoal pega ele, quebra ele no pau, pega aquele carro dele, quebra o carro todo, aí ele ia se fazer de vítima, né? Aí ele ia pra TV, aquela agonia toda, que fizeram isso, aquilo comigo. Então assim, esse rapaz já passou do limite, pô. Já tá na hora já, né, de dar uma chegada nesse rapazinho, porque tá demais, pô. Tá chato mesmo, ué. Um abraço, Vitória. Tô aqui ligado com você, pô.
B-News agora.
Eu nem comento, abraço, meu querido. Olha, deixa eu mandar um beijo especial primeiro pra primeira dama de Mira. Me chama de Mira, Lucas Lima. Suzane tá no carro hoje me ouvindo. Um beijo pra você, viu, minha irmã? Atura Lucas Lima, né? Ele é meu parceiro, ele é massa, me acompanha há muito tempo. Um beijo pra vocês dois. E também, em especial, uma audiência hoje, realmente, que quarta-feira. Hoje eu tenho certeza que o dia vai acabar o melhor possível. Cristiele França. Quarta-feira é babado mesmo, e ela que me ensina tudo sobre isso e sobre mais um monte de coisa dessa vida. Ave Maria. Cristiele França, minha irmã, um beijo, viu? Você é babado, você é minha irmã de corpo e alma, eu te amo, você é minha referência e sabe disso. Quarta-feira é babado, viu? Caô, cabecila, e hoje é dia de Vitória, Leão da Barra, esqueça tudo. Mande um beijo pra tia Sara Patel, viu? Diga que eu amo. Milinha. Não esqueci dela, não. E a galera aqui do meu YouTube, torcedor nato, pois é. Você tá falando o quê? Que o Léo Santana é sustentado pelo tráfico? Foi a ouvinte que trouxe, ou o ouvinte, né? Já nem me lembro mais. Trouxe o comentário que pagode enfim, sustentado pelo tráfico de drogas. Tem coisas que eu prefiro, sabe? Passar, porque, sinceramente, eu não sei se ele quis dizer uma coisa e acabou falando besteira. Não pode ser raso desse jeito, não, gente. A gente, às vezes, se perde na opinião e fala de uma forma muito rasa, de coisas muito sérias. Algo ser sustentado pelo tráfico, e você falar que o pagode é, generalizando o ritmo, o gênero de um... Enfim, é muita coisa pra ser falada. Mas chegamos ao final de mais um programa, graças a Deus. E volto amanhã, acho que 6 horas da manhã ainda, viu? Acho que 6 horas da manhã ainda, porque Fábio Gomes... A gente dá o dedo, ele quer o braço inteiro, pra não dizer outra coisa. Mas, vamos ver, fique na expectativa. Ah, eu tô indo pro Manuel Barrada, deixa eu ir pra não me atrasar. Hoje tem Leão da Barra. Tchau, tchau pra todos.
Usuários.
Você acabou de ouvir o Bem News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Tenição Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo.
São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Fim da escala 6x1.
O governo encaminha ao Congresso o projeto que muda a jornada de trabalho para 40 horas semanais, com pelo menos 2 dias de descanso. O
texto vai tramitar em regime de urgência. Raquel Mariano.
Urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta. O governo também envia ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com previsão de salário mínimo de R$ 1.717 no ano que vem.
Você vai ouvir também Casa Própria.
O governo do Brasil aumenta em 20 bilhões de reais os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
E limite de renda para a reforma Casa Brasil sobe para R$ 13.000. Márcia Fernandes.
O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
A estimativa para o salário mínimo em 2027 é de R$ 1.717.
O reajuste de 5,9% consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo enviado ao Congresso Nacional.
Se aprovado, o novo valor será pago a partir de fevereiro do ano que vem.
O PLDO é a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso para definir as metas e prioridades para o ano seguinte.
O projeto também faz uma estimativa de fechar as contas públicas em 2027 com saldo positivo de 0,5% do produto interno bruto, descontando o pagamento de juros da dívida.
Para o ministro da Fazenda em exercício, Rogério Seron, ao cumprir as metas, o país mostra que pode continuar crescendo sem comprometer os investimentos e gastos sociais.
Um sinal muito importante que nós estamos dando para daqui para frente é só manter esse processo e o cumprimento dessas metas, que o país sai do outro lado, sai bem e pode continuar ampliando o espaço para o mercado privado, para o investimento em infraestrutura, com a economia ainda batendo recorde atrás de recorde, com o país batendo recorde de desemprego, de redução de pobreza.
Presidente Lula participou hoje do anúncio de um pacote de medidas para habitação.
Entre elas, um incremento no orçamento destinado ao Minha Casa Minha Vida.
Ao todo, são R$ 200 bilhões para ampliação de programas de moradia, incluindo o Reforma Casa Brasil, que empresta dinheiro para a melhoria dos imóveis.
Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, está previsto um aporte extra de R$ 20 bilhões do Fundo Social para o setor de habitação. O valor se soma aos 180 bilhões de reais já previstos para este ano, totalizando um orçamento de R$ 200 bilhões em 2026. Com o incremento, a prioridade será atender famílias da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que tem renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 9.600. Houve reajuste nas faixas de renda e no teto do valor das unidades habitacionais para atender mais pessoas. O presidente Lula destacou que a meta do programa foi elevada para 3 milhões de unidades até o fim de 2026.
Fazer casa para nós é uma obrigação, porque eu sei o que é morar enchente. Eu já acordei de noite, sabe, tirando a minha mãe da cama deitada, com rato boiando, com barata boiando, com fezes boiando. Eu sei o que é isso. É quase que uma coisa de direito humano e está na Constituição. E se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Nós prometemos 2, vamos chegar a 3.
Também foram apresentadas alterações no programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito para melhoria de moradias. O limite de renda para participar do programa foi ampliado. Passou de R$ 9.600 para até R$ 13.000 reais mensais. O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000 reais. E as condições financeiras para as reformas também tornaram-se mais atrativas, com a redução da taxa de juros para 0,99% ao ano para todos os beneficiários. As medidas devem estimular a economia do país, como afirmou o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
Hoje nós temos mais de 3 milhões de postos de trabalho formais, carteira assinada, levando um rendimento para esses trabalhadores, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Metade dos lançamentos e das vendas do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de sucesso, é um programa que estimula a economia, que estimula o setor da construção civil. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário.
Segundo informações do governo do Brasil, o déficit habitacional atingiu o menor patamar da história, 7,4%. Entre 2022 e 2024, 441 mil famílias saíram de uma situação precária de moradia. Reportagem, Márcia Fernandes.
Pois é, e esse ano o governo federal ajustou o teto das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida.
A ideia é garantir juros menores para mais brasileiros na compra da casa própria e incluir mais pessoas que ainda não faziam parte do programa.
Teve mudança também no valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.
A portaria aumenta os limites de renda das faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Para a faixa 1, que contempla as famílias mais vulneráveis, o teto da renda familiar bruta passa de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o limite máximo de renda sobe de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já o novo teto para a faixa 3 do programa fica sendo R$ 9.600. Antes, era R$ 8.600. E na faixa 4, que atende famílias de classe média, o limite de renda familiar vai de 12 para 13 mil reais. A ampliação da renda máxima de famílias elegíveis ao programa foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. O acriano Márcio Fernando, servidor público, diz que as mudanças deixam mais perto o sonho da casa própria.
Porque há cerca de 3 anos, quase 4, eu estou procurando um imóvel para adquirir, já encontrei alguns que são interessantes, só que a forma de negociação, o teto também para fazer aquisição me impediu de fazer. E se Deus quiser, agora sim nós vamos conseguir adquirir esse imóvel e realizar esse sonho tão aguardado.
Na prática, as mudanças vão permitir que 87 mil famílias tenham acesso a juros mais baixos. Por exemplo, uma família que tinha renda de R$ 2.900 e estava na faixa 2 do programa, agora passa para a faixa 1, que tem juros menores. E assim também ocorre com as outras faixas. Além disso, cerca de 8 mil famílias da classe média que não podiam participar do programa agora terão acesso ao Minha Casa Minha Vida pela faixa 4. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que a ideia é que cada vez mais famílias tenham condição de alcançar a casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história deste país. Então, os ajustes de renda, o valor do teto dos imóveis, que também é uma forma de oportunizar outro conjunto de empreendimentos, são ajustes que a gente faz no programa para cada vez mais a gente incluir mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida.
O teto do valor dos imóveis que podem ser financiados na faixa 3 também mudou e passou de R$ 350 mil reais para R$ 400 mil reais. Já o valor máximo dos imóveis da faixa 4 saem de R$ 500 mil para R$ 600 mil reais. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente Lula também recebeu hoje no Palácio do Planalto o governador de Sergipe, o Fábio Mitidieri.
O encontro marcou a autorização para o início da construção de uma ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros.
A ponte deverá reduzir a menos da metade o tempo de travessia do rio Sergipe, que chega a 40 minutos nos horários de pico.
Além disso, foi autorizada a ampliação e modernização de sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital sergipana.
No total, serão investidos cerca de R$ 1 bilhão, sendo 838 milhões na ponte.
Durante o encontro, também foram assinados 2 decretos de titulação de 2 territórios quilombolas no estado.
Um deles é o território Curuanha, em Estância, e o outro é Luziense, em Santa Luzia do Itanhi.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou a importância do reconhecimento de terras quilombolas.
Com esses 2 decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas e esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Juntas, essas duas comunidades totalizam 10 mil hectares. Então, são mais de 1.000 famílias que vão poder hoje festejar porque elas voltam a ter os seus territórios assegurados. E não é só isso, presidente. Junto com o decreto, nós temos trabalhado firmemente para levar a terra e levar as políticas públicas, compras públicas por meio do PAA, assistência técnica e o crédito rural, que hoje já chega a essas comunidades.
E representantes de centrais sindicais se reuniram hoje com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
E apresentaram um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores até 2030.
Entre os temas da reunião está o fim da escala 6x1. O projeto já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o encontro e traz ao vivo as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante o encontro aqui no Palácio do Planalto, líderes de centrais sindicais entregaram ao presidente Lula a pauta da classe trabalhadora com as prioridades para o período de 2026 a 2030. Esse documento reúne 68 reivindicações e incorpora novas demandas do mundo do trabalho, como a redução da jornada sem corte salarial, fim da escala 6x1, combate à pejotização, regulamentação do trabalho por aplicativo, fortalecimento das negociações coletivas, combate ao feminicídio e direito de negociação para funcionários públicos. A reunião ocorre após o governo federal enviar o projeto de lei do fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional em regime de urgência. E durante o encontro, hoje, o presidente Lula chamou o ex-balconista Rick Azevedo, que lançou uma campanha, a campanha Vida Além do Trabalho, que começou essa defesa por uma escala com 2 dias de descanso e 5 de trabalho. Vamos ouvir um trecho do que o Rick falou.
E trabalhei sempre no comércio, trabalhando e não conseguia nada, não conseguia comprar uma casa, não conseguia financiar uma faculdade, não conseguia estudar. E aí tive burnout, depressão. E em 13 de setembro de 2023 eu falei, chega, a classe trabalhadora desse país já conseguiu muitas coisas. Conseguiu 13º, conseguiu férias remuneradas, conseguiu licença maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa.
E olha, após essa participação do Rick, né, foi a vez do presidente Lula falar com os líderes sindicais, que foi agora há pouco essa fala, e o presidente fez um alerta para que o povo fique atento e lembrou que os direitos trabalhistas conquistados podem ser ameaçados se não houver organização e mobilização. Vamos ouvir.
Então o que nós estamos é na hora de construção de narrativas para que a sociedade perceba o que pode acontecer nesse país, porque já aconteceu. Já aconteceu em 1964, já aconteceu em 1945 quando derrubaram Getúlio, já aconteceu em 54 quando levaram ele à morte, já aconteceu isso com João Goulart. Ou seja, há muitos momentos históricos desse país para que a gente saber que há retrocesso na vida dos trabalhadores. Então o nosso papel é estar 100% alerta para não permitir que haja mais retrocesso.
E olha, a gente lembra então que a proposta que altera a escala de trabalho foi enviada em regime de urgência ao Congresso Nacional, ou seja, pode travar a votação se não for apreciada em 45 dias. E vamos entender mais sobre o projeto na reportagem de Raquel Mariano.
Jornada de trabalho de 40 horas por semana, garantindo pelo menos 2 dias de descanso e com a certeza de que não haverá redução salarial. Fomos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa mudança na lei trabalhista.
Eu acho que essa redução a gente pode ter um crescimento na questão de melhoria na sociedade, que as pessoas sofrem muito burnout, então acho interessante a ideia.
Vida com a família também, né? Tempo com a família, tenho um filho, então isso seria incrível.
Geralmente, quando você tem um pouco mais de hora livre e você tem algum hábito de estudar ou de melhorar profissionalmente, de crescer, você consegue crescer. Quando você pega uma pessoa que trabalha 46 ou 48 horas por semana, que não consegue ter tempo de nada, ela também não consegue aumentar a produtividade dela, porque ela não consegue evoluir.
E essa proposta foi enviada pelo presidente Lula para o Congresso Nacional em um projeto de lei com pedido de urgência constitucional. O texto prevê o fim da escala 6x1, que vigora atualmente, em que o trabalhador tem que cumprir a jornada de 44 horas por semana com direito a apenas 1 dia de descanso. Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a proposta irá melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a produtividade do trabalhador.
Um ambiente de trabalho, a jornada é adequada, um ambiente saudável, evita doença profissional, evita a doença mental, evita acidente de trabalho e melhora a qualidade e a produtividade que a economia brasileira está precisando.
O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, presidência, destacou que a medida deve beneficiar principalmente as mulheres.
O dia de descanso que uma mulher trabalhadora tem hoje, na 6x1, nem de descanso é. A gente vive num país machista, em que as tarefas domésticas são relegadas, na maioria dos casos, às mulheres, que têm dupla, tripla jornada. O tempo que essa trabalhadora deveria ter para descansar é para cuidar da casa, é para fazer comida, é para lavar louça, é para lavar roupa, e ela não tem descanso, não tem tempo de lazer.
Pelo projeto de lei apresentado pelo governo, a escala 5x2 inclui diversas categorias, como os domésticos, comerciários, atletas, aeronautas, radialistas e outras abrangidas pela CLT e leis especiais. Atualmente, o Brasil possui 37 milhões e 200 mil trabalhadores com jornada acima de 40 horas por semana. Reportagem Raquel Mariano.
O pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em março e abril teve início hoje.
Serão beneficiados mais de 4 milhões de trabalhadores com valores que variam de R$ 136 a R$ 1.621. Daniele Popov.
É o terceiro grupo de trabalhadores com direito ao abono salarial, que soma 4.272.981 pessoas. São 5.400.000.000 de reais em benefícios. Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2024. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido dos empregadores R$ 2.766 de remuneração mensal no ano base 2024, que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2024 e que tenham seus dados informados corretamente pelo empregador no e-social. Os valores do abono salarial são creditados pela Caixa na conta do trabalhador, seja conta corrente, poupança ou conta digital, ou por meio do aplicativo Caixa Tem em conta poupança social digital aberta automaticamente. Para quem não tem conta na Caixa, o pagamento será realizado por meio de canais como agências, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais disponibilizados pela Caixa. Já no Banco do Brasil, o abono será creditado em conta bancária, por transferência via TED ou PIX, ou presencialmente nas agências de atendimento, caso o trabalhador não seja correntista e não possua chave PIX. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Supermercados, alimentos e bebidas lideraram o aumento das vendas do comércio em fevereiro desse ano.
De acordo com o IBGE, o setor apresenta crescimento recorde para o mês.
Também contribuíram para o resultado das vendas de veículos e construção civil.
As vendas do comércio varejista avançaram 0,6% na comparação com janeiro, segundo a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, o varejo também registrou crescimento de 0,2%. No chamado varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, o setor cresceu 1% na comparação mensal e atingiu o maior nível da série histórica. O resultado foi puxado principalmente pelas vendas de veículos, motos e peças, que subiram 1,6%, e pelo material de construção, com alta de 0,5%. Também houve avanço de atividades que já movimentavam o comércio e que voltam como protagonistas, avalia Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE.
Sobretudo, atividades de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Então, esse é um resultado para essa atividade, foi de 1,1%, puxando o resultado para cima. A gente tem que lembrar que essa atividade, ela tem um peso muito grande no comércio brasileiro. Ela representa praticamente 50% de todo o comércio brasileiro.
Com o novo resultado, o comércio mantém trajetória positiva e permanece em patamar recorde. O desempenho reflete a força do consumo das famílias e a retomada gradual da atividade econômica, que segue impulsionando as vendas em todo o país. Para quem está no dia a dia do setor, como o Davi Rodrigo Mariano de Souza, comerciante em Brasília, a expectativa é de mais movimento e ampliação dos negócios.
Eu acredito que o movimento vai aumentar ainda mais. Eu acho que vai ser preciso contratar mais gente, provavelmente, mais para frente.
Regionalmente, 17 das 27 unidades da federação registraram crescimento nas vendas em fevereiro. Entre os destaques estão Paraná, Bahia e Minas Gerais, com as maiores altas do mês. Reportagem Pablo Mundim.
O IBAMA autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo, a contratar brigadas federais temporárias para atuar na prevenção e no combate a incêndios em 19 estados e no Distrito Federal.
As brigadas incluem chefes de equipe, supervisores e profissionais voltados ao monitoramento e à logística das operações.
Atualmente, o centro conta com 127 brigadistas florestais, 127 brigadas florestais federais distribuídas em regiões estratégicas do país.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo registrou mais de 6 mil ocorrências de incêndios atendidas em todo o território nacional, atuando em mais de 59 milhões de hectares.
Os casos de dengue caíram mais de 70% neste início de ano.
E a malária também teve a menor incidência de casos, com queda no número de mortes causados pela doença.
Já para conter o avanço da doença de Chagas, o governo federal está destinando 11 milhões de reais.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os casos de dengue tiveram uma queda de 75% em 2026, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a 11 de abril deste ano, foram registrados 227 mil casos prováveis de dengue no país, número bem abaixo dos quase 1 milhão de casos que tinham sido verificados até abril de 2025. Segundo o governo, a diminuição dos casos é resultado das ações coordenadas entre o Ministério da Saúde, estados e municípios. Além do aumento na vigilância e testagem, tem destaque também métodos como as ovitrampas, armadilhas que atraem mosquito para depositar ovos, e a liberação de insetos estéreis para diminuir a reprodução. E mais de 1.400.000 doses da vacina contra a dengue já foram aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O cenário também é positivo no controle da malária, que registrou o menor número de casos em 50 anos. Em 2025, as mortes caíram 28%, passando de 54 para 39. Já para conter o avanço da doença de Chagas, transmitida pelo inseto conhecido como barbeiro, o Ministério da Saúde anunciou mais de 11 milhões de reais. O dinheiro deve ajudar a fortalecer a vigilância em mais de 150 municípios. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
Foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Previdência Social Rural. O sistema atende trabalhadores como pequenos agricultores, pescadores artesanais e indígenas. A política tem papel importante na proteção social no campo. No entanto, a fiscalização aponta que o modelo atual não se sustenta ao longo do tempo. A auditoria identificou problemas como falta de controle, baixa arrecadação e dificuldades para comprovar quem tem direito ao benefício. Na avaliação do tribunal, as falhas aumentam os custos e colocam em risco a sustentabilidade da política. O TCU determinou que o governo federal adote medidas para melhorar o controle, aperfeiçoar a gestão e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que acordos do caso Mariana dispensam a aprovação da justiça britânica.
TSE tem nova presidência.
MPF vai monitorar cumprimento de medidas internacionais no caso Bruno e Dom.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal esclarece que municípios brasileiros podem fechar acordos do caso do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, sem aval da Justiça do Reino Unido.
O ministro Flávio Dino, relator do caso, reforçou que as sentenças estrangeiras só valem no Brasil após homologação formal. Marcelo Della Líbera.
O esclarecimento do ministro do STF, Flávio Dino, foi feito em decisão sobre petição apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mineração sobre determinação do tribunal inglês proibindo a execução de acordos com os principais reclamantes contra os danos causados pela mineradora inglesa BHP no rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Na mesma decisão, Flávio Dino fixou que daqui em diante, Estados